A gente vai falar agora de feminicídios na programação da CBN Curitiba. Dados do Monitor de Feminicídios no Brasil, do Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina, mostram que apenas no primeiro trimestre de 2025 foram registrados 87 casos de feminicídio consumados ou tentados no Paraná, a maioria envolvendo vínculos íntimos entre vítima e agressor. Já o relatório anual socioeconômico da Mulher 2025, lançado pelo Ministério das Mulheres, revela números que são alarmantes. Em 2024, foram contabilizados 1.450 feminicídios e 2.485 homicídios dolosos de mulheres em todo o país, além de lesões corporais seguidas de morte. Casos de feminicídio são registrados todos os dias, alguns chamam mais atenção, como por exemplo da Miss Raíssa, que a gente vem registrando na nossa programação. A gente inclusive trouxe a informação hoje no nosso jornal, da informação da Polícia Civil, falando que o suspeito da morte deve ser indiciado por feminicídio. E para fazer uma reflexão sobre esses casos de violência contra a mulher, a gente conversa agora com a Jucimere Isolda Silveira, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas e também do curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e doutora em Serviço Social e mestre em Sociologia. Seja bem-vinda, Jucimere.
Olá, boa tarde, obrigada.
Jucimere, vamos começar falando um pouco desses números. A gente trouxe números que são altos, né? Em 2024, por exemplo, 1.450 feminicídios e 2.485 homicídios dolosos de mulheres em todo o país. Qual que é a tua avaliação com relação a esses números?
Bom, primeiro que a violência contra a mulher é uma das formas mais extremas de violência, e isso tem, numa análise mais sociológica, relação com toda uma estrutura de definição de poder, dos papéis sociais, que faz com que haja uma reprodução da violência, do desprezo da mulher, que a gente chama de misoginia. Então, essas mulheres estão sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres. Infelizmente, é uma endemia que nós temos no Brasil. Os dados são preocupantes, é um dos países que mais mata as mulheres e as meninas.
Às vezes a gente vê algumas discussões que têm a ver com isso que você falou, da mulher ser morta pelo fato de ser mulher. O que que configura um feminicídio e quando ele não pode ser configurado como feminicídio, quando acontece algo com uma mulher?
É, o homicídio, quando caracterizado pelo fato de ser um homicídio geral, né, que não se caracteriza pelo fato dela ter sido mulher, por ela ser mulher, é o que caracteriza as mortes violentas provocadas por terceiros, por exemplo. No caso da mulher, a maioria, quase 80% dos casos de violência e mortes violentas tipificadas como homicídio, que foi um grande avanço na legislação brasileira de 2015, porque só a Lei Maria da Penha, com medidas protetivas, não tem sido suficiente para frear esse processo de aumento do feminicídio no Brasil. A maioria dos casos é em casa e é cometido por companheiros, caracterizando o feminicídio pelo fato de serem mulheres, ter uma relação desigual de poder e acaba provocando esse crime bárbaro que é o feminicídio.
E desse ponto que você falou, que na maioria dos casos acontece dentro de casa, com o companheiro, alguém que é próximo, que tipo de sinal de alerta a mulher pode perceber dentro de casa e que pode já chamar a atenção com relação a esse tipo de problema?
A violência contra a mulher, ela também é simbólica, ela é psicológica, às vezes ela é imperceptível, não deixa marcas visíveis. Em geral, o ciclo de violência começa com o processo de humilhação, de controle dessa mulher com quem ela sai, com quem ela fala, controle do horário, com violência que por vezes entra num ciclo de retorno a uma relação amorosa. Então tem ciclo de violência, ciclo de uma fase romântica. Então essa relação é uma relação complexa, porque dificulta também para a mulher compreender se pode gerar um dano maior ou mesmo uma morte violenta. Então os sinais são de intimidação, de humilhação, de depreciação dessa mulher, de controle dela, né? Essas são formas que nós mais identificamos nos casos que infelizmente resultam em morte.
E quando acontece efetivamente a violência, qual que é a importância de ter denúncia com relação a esses casos, desses casos serem divulgados até para motivar outras mulheres a denunciarem?
O enfrentamento da violência contra a mulher exige medidas que são estruturantes, porque é uma violência sistêmica tem relação com a estrutura da sociedade. Então, nós precisamos de reformas que avancem na redução da desigualdade sexual entre homens e mulheres. Inclusive, a recente legislação aprovada da desigualdade salarial, né, que visa a igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas não só, também começa na educação em casa, quando os papéis sociais são definidos. E muitas vezes, para as mulheres, ficam as relações de cuidado, né, e para os homens, outro tipo de função, que não seja a responsabilidade, por exemplo, pelos cuidados da casa, do domicílio. Então, a educação precisa ser igualitária, né, papéis igualitários, homens e mulheres precisam aprender ao autocuidado e a cuidar de terceiros. Também educar os homens para uma masculinidade não tóxica, precisam respeitar todas as pessoas, o que inclui as mulheres, nas suas diversidades. Além disso, nas escolas, que são outros espaços importantes de socialização das crianças. A educação em direitos humanos é fundamental. Precisamos ensinar a sociedade a conviver de forma pacífica e respeitosa. Além disso, precisamos ter políticas públicas que atendam imediatamente essas mulheres, reduzam os riscos que elas correm, contribuam para que elas rompam com o ciclo de violência e possam reconstruir suas vidas, o que inclui autonomia financeira, autonomia, a ruptura de um vínculo de dependência emocional e de ciclo de violência. Nós avançamos muito no Brasil em relação à legislação, avançamos com a cobertura de serviços, como a Casa da Mulher Brasileira, no estado do Paraná também temos os centros de referência da mulher que ampliaram bastante, os centros de referência de assistência social que fazem esse trabalho lá no território, os centros especializados atendem as mulheres em situação de violência e também crianças, adolescentes, pessoas idosas, porque em geral a violência ocorre e afeta outros membros da família. Então é fundamental um conjunto de medidas, desde a educação de base, educação na família, até políticas que promovam a proteção, as atenções e o cuidado dessas mulheres e também a reparação de dano e a responsabilização do agressor. Então, isso que você fala é muito importante. As pessoas precisam denunciar, não naturalizar a violência. Ela não é um problema de marido e mulher, ela não é um problema das outras pessoas, é um problema da sociedade. Então, nós temos que denunciar, nós temos que ter dados confiáveis que possam, integrados, ter medidas estruturantes. Eu recentemente fiz um estudo para o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, que cruza os dados do Cadastro Único sobre Pobreza e dados sobre violência. Infelizmente, há uma relação entre territórios mais desprotegidos de políticas públicas, de acesso a bens e serviços, com as mortes violentas, o que não difere em relação ao feminicídio. Muito embora o feminicídio ele não tenha relação com classe, todas as mulheres são afetadas pela violência, tem relação com uma estrutura patriarcal, com um machismo. Então nós temos que combater essas estruturas de poder e construir uma cultura nova, uma cultura de respeito, uma cultura em que todas as pessoas convivam de forma pacífica. Isso, especialmente as mulheres e crianças que são mais afetadas pela violência sistêmica e estrutural.
E para a mulher que está nesse ciclo de violência, às vezes mesmo psicológica ou simbólica, como você falou, como ela deve procurar ajuda? Qual é o primeiro passo?
Então, os profissionais da saúde, os profissionais da assistência social, eles estão em todos os municípios, né? É muito importante que essa mulher que esteja em situação de violência ou perceba que o controle que ela está passando, o controle do seu celular, controle se ela fala com um familiar, em geral isso já é um sinal de violência, quando, né, o seu companheiro ele começa a controlar com quem ela fala, isola essa mulher, evita que ela tenha contato com a família. Todos esses são sinais que não podem ser desprezados. Já é um controle sobre seu corpo, sobre sua vida, isso pode resultar numa violência e a gente não pode não pode desprezar esse sinal. Então, é muito importante que ela procure ajuda de profissionais na assistência social, na saúde, para relatar o que está vivendo. Todos os municípios têm centros de assistência social, unidades públicas, né? Alguns têm centros especializados para a mulher, para que ela possa relatar o que está passando e os profissionais possam apoiá-la nas medidas que são necessárias para romper esse ciclo de violência. E também denunciar, ela pode também recorrer ao sistema de justiça e segurança pública, onde tem delegacia, recorrer à delegacia, Casa da Mulher Brasileira ou Centro Especializado da Mulher, em que ela mesma possa, né, relatar ali e já tomar providências. Quando existe um risco iminente de violência, essa mulher tem o direito a uma medida protetiva de urgência, que precisa ser, né, definida pelo juiz, pela juíza. Isso é muito importante porque isso define, determina o afastamento do agressor e evita muitas vezes, né, que essa mulher sofra uma violência maior ou até um feminicídio. É muito importante que as pessoas tenham consciência que isso não é um problema isolado de uma ou de outra mulher, é um problema da sociedade e nós precisamos, né, de forma conjunta combater essa endemia que tem no Brasil.
E você falou do papel da educação. Eu queria que você falasse um pouquinho das novas gerações, se há um pouco de esperança ou não. A gente vê, principalmente, as novas gerações chegando com outro olhar com relação a essa estrutura social que você falou e também com relação às questões de gênero.
Muito, muito por isso, a pauta de gênero ela é fundamental, ela deveria ter sido consolidada. Nós temos um Programa Nacional de Direitos Humanos, uma Política Nacional de Educação em Direitos Humanos, que foi interrompida. Há muito equívoco por parte de setores da sociedade que entende que, ao trabalhar questões de gênero na escola, está se trabalhando com a ideologia de gênero. Isso é um absurdo, porque, na verdade, quando nós deixamos de ensinar o autocuidado, os direitos sexuais reprodutivos, a diversidade, nós abrimos mão de educar as crianças e prevenir as violências, o que muitos países fazem há muito tempo. Então, as novas gerações, elas estão vindo com mais informação. O problema é a qualidade da informação numa sociedade, que vive das redes sociais. Muitas vezes o que se dissemina não é o conteúdo adequado. E por isso é muito importante proteger as crianças de conteúdos que são inadequados, né? E de riscos que existem. Então, a educação, continua sendo, educação básica, educação no ensino médio, ensino superior, espaços privilegiados para ensinar a sociedade, a educar a sociedade com valores, né, que previnam as violências. E também adotar medidas nas escolas para solução de conflitos, porque os conflitos existem. Nós temos que saber, aprender, né, como lidar com os conflitos em sociedade e trabalhar essas relações que são diferentes, mas não pode ter desprezo pelo diferente. Isso é a misoginia, é o machismo, né, é o preconceito contra a mulher. E isso se faz com a educação, com nova cultura. É muito importante o papel da educação. As novas gerações estão, sim, sendo influenciadas por movimentos sociais, organizações que defendem direitos humanos e que vão, de certo modo, disseminando uma cultura nova, mas isso sozinho não basta. É preciso ter um conjunto de ações que passe pela educação, por reformas estruturantes que reduzam a desigualdade entre homens e mulheres, e passa também por combater as fake news e as mídias que não formam, e sim, disseminam ódio, por exemplo, contra as meninas e contra as mulheres, e isso tem acontecido nas redes sociais. Nós temos que também avançar na regulação desse espaço, que não tem controle e que poderia estar fazendo um trabalho diferente, né, de disseminar um conteúdo.
Acho que a gente teve um pequeno problema na conexão com a professora. Nós estamos conversando com a Jucimere Isolda Silveira. Ela é professora do programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas e também do curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela é doutora em Serviço Social e mestra em Sociologia. Jucimere, a ligação caiu bem no finalzinho ali, mas vamos sim terminar o raciocínio. Era a última pergunta, mas não vamos deixar de falar, vamos terminar o raciocínio.
Certo, eu dizia, né, você falava das novas gerações. Sim, a luta por direitos humanos no mundo e no Brasil, ela vem também tendo avanços, né? Nós percebemos que as novas gerações estão mais informadas, acessam vivenciam experiências novas que permitem o respeito à diversidade, ao diferente. A mulher conquistou espaços, espaços de poder. Isso tudo vem dos movimentos sociais, das organizações, das próprias mulheres, daqueles e daquelas que vivenciam as opressões e as desigualdades e que se organizam em sociedade para poder lutar pela dignidade humana. No entanto, essas gerações também estão sofrendo as consequências da disseminação do ódio, da misoginia, né, do desrespeito ao diferente, da desvalorização da diversidade, da imposição de valores conservadores que não avançam na perspectiva de uma sociedade que, de fato, conviva com a diversidade, com o diferente. Então, tem muito também nas redes sociais que essa geração está acessando de conteúdo misógino, de conteúdo preconceituoso, e daí a importância também de avançar tanto na implementação de uma educação em direitos humanos em todos os níveis, que possa trabalhar os conteúdos éticos que permitam avançar na redução das violências, do preconceito, da discriminação, e também no controle das mídias, né, das redes sociais, nesse aspecto, da proteção às crianças no acesso a conteúdos que podem depreciar as mulheres, que é o que nós estamos aqui discutindo, disseminar o ódio e até incentivar a violência, né? As crianças, então, e jovens, né, estão acessando novos conteúdos, tendo acesso a novas informações, a uma sociedade que se modifica, mas também temos que cuidar do que elas acessam, e por isso a importância de uma educação em direitos humanos nas escolas, que possa trabalhar a diversidade, a diferença e a construção de uma sociedade que de fato seja igualitária e democrática.
Nós falamos aqui na CBN Curitiba de feminicídio, trouxemos dados do Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina, que mostram que apenas no primeiro trimestre de 2025 foram registrados 87 casos de feminicídio consumados ou tentados no Paraná, a maioria envolvendo vínculos íntimos entre vítima e agressor. E a gente agradece a conversa com a professora Jucimere Isolda Silveira. Obrigado pela conversa, obrigado pelo alerta.
Parabéns aí pela matéria. Um abraço a todos.